organizações de matriz religiosa, mas que vão além desta questão, nomeadamente o Corpo Nacional das Escutas, que é um exemplo, ou da Juventude Operária Católica. É também incompreensível que esta proposta, que tanto aumenta, venha a aumentar os mecanismos de controle destas entidades, não assegurando a mais do que justa desburocratização do processo de concessão do estatuto, nomeadamente naquilo que tem a ver com as obrigações anuais que têm que prestar, como por exemplo a prestação de contas do exercício a cada ano, algo que já decorre da própria legislação, uma obrigação que pode ser difícil de cumprir por algumas entidades atempadamente, nomeadamente as que estão ligadas ao associativismo juvenil e estudantil, se não forem acompanhadas de outros mecanismos de apoio, como por exemplo o apoio técnico prestado pelo próprio Estado. Lamenta-se também que esta proposta não vá além dos benefícios concedidos às associações e voluntários, pois era da mais básica justiça, por exemplo, assegurar a isenção do valor a pagar pela obtenção do certificado de registro criminal, um elemento essencial para as associações que envolvam o contacto regular com menores e que a cada ano traz uma oneração desnecessária aos voluntários. Finalmente, e não podemos concluir sem chamar aqui a atenção para um aspecto, é que se verificam, que tem a ver com os abusos que se verificam no atual quadro legal. Não podemos continuar a admitir que o património público, que seja cedido a entidades com estatuto de utilidade pública, esteja isento de IMI, quando depois estas entidades prosseguem o lucro, como é o exemplo da Praça do Campo Pequeno, que beneficia de uma isenção de 12 milhões de euros ao ano e que, para além de prosseguir entidades, uma entidade financeira que obtém o lucro, ainda se permite que ali se massacrem animais. Ou aceitar que o Estatuto de Utilidade Pública possa servir para a EDP assegurar outras borlas fiscais a acrescer às tantas que já existem, como por exemplo aquela que ouvimos recentemente falar das barragens, da venda das barragens do Douro Internacional à Engie. Isto para demonstrar que, de facto, na especialidade teremos um caminho para fazer e que o PAN não se eximirá de propor estas mesmas alterações à proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O Governo, com esta proposta, e, enfim, eu creio que, em alguma medida, acaba de ser demonstrado, não resolve todos os problemas relativos a estas entidades, não causa sequer uma reforma de fundo nesta mesma matéria. E tem, mas tem um conjunto de intenções, umas mais louváveis, outras mais discutíveis, mas ainda assim todas elas perceptíveis. Desde logo, a ideia de centralizar as referências a estas entidades e ao próprio Estatuto num único diploma, e portanto esse parece ser um objetivo central. Em segundo lugar, tem também, e por aí nós não criticamos, uma intenção de simplificar e desmaterializar, ou seja, evitar até desse ponto de vista um conjunto de burocracias e burocracias desnecessárias, o que nos parece também aceitável. Depois, o que é que nós temos? Nós temos que o Governo termina aqui com uma distinção que é clássica entre as instituições particulares de solidariedade social, as pessoas de mera utilidade pública e as pessoas com estatuto de utilidade pública. Esta distinção é uma distinção tradicional e clássica, não é? Quer dizer, alguns de nós tivemos a ocasião de lidar com ela e de começar a lidar com ela nos bancos da escola, no meu caso com o professor Freitas do Amaral, por exemplo, e com o Dr. João Coppers, agora tão mencionado, mas por outras razões, e recentemente eleito Presidente do Tribunal Constitucional, professor de Direito Administrativo ao seu tempo da Faculdade de Direito de Lisboa, e portanto esta percepção já é mais discutível, já é mais criticável e não é forçosamente compreensível a vantagem que ela tem. No fundo, e para além disto, o diploma tem um objetivo essencial, que digamos que o prazo de 8 anos, desse ponto de vista, será mais razoável, que é a da tal ideia, simplificando numa linguagem mais simples, que é a ideia da prova de vida. A ideia da prova de vida não nos choca em termos absolutos. Há quem diga, enfim, mas se já tem o estatuto e se existem enquanto tal e se estão no registro, porquê ter que fazer uma prova de vida? Bom, a mim não me choca a ideia da prova de vida. Choca-me, quer dizer, quando muita avaliação da mesma. E temos, de facto, aqui uma certa concentração governativa desta mesma matéria e desta mesma análise, que obviamente pode ser discutível, sobretudo no momento em que nós não percebemos se queremos alargar, se queremos restringir. E ainda que hoje percebemos que candidatos a este estatuto não faltará. e entidades que é discutível também que o tenham, também não faltará. E, portanto, eu acho que isto é preciso ter uma discussão séria, preciso ter uma discussão profunda, e o CDS, obviamente, não fugirá a essa discussão, mas em certa especialidade, se vier a ser esse o caso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado José Cancela Moura. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Governo pretende pôr termo à dispersão legislativa, consolidando num único diploma o regime jurídico do Estatuto de Utilidade Pública. É um objetivo generoso, ao qual o PSD dará um contributo sério. Pese embora nos reservemos para a especialidade, não podemos deixar desde já de suscitar questões que devem merecer uma reflexão ponderada. Desde logo, a obrigação de comprovar a cooperação com a administração pública para a atribuição do Estatuto. Impor esta cooperação como contrapartida sine qua non dos direitos e benefícios de utilidade pública parece enviesada da realidade. Radica na obsessão de ter um Estado omnipresente em tudo e para tudo. A utilidade é pública porque é útil à população em geral. Não tem de ser subordinada e reverente ao Estado. Pode haver, e seguramente que há, entidades privadas que prosseguem fins de inigualável utilidade pública, sem que, para tanto, tenham de ter esta especial relação de cooperação com o Estado. Por exemplo, as ONGs ou as filarmónicas. A nosso ver, urge deixar respirar a sociedade e mudar este paradigma. Outra questão pertinente é o prazo de vigência do Estatuto. Atualmente, a declaração de utilidade pública é concedida sem prazo e permanece válida enquanto a entidade beneficiária cumprir com os deveres que lhe estão impostos. Propõe-se agora uma duração limitada de 8 anos, com possibilidade de renovações sucessivas. Porquê 8? Será apenas coincidência corresponder a 2 mandatos governativos? Esta matéria não deve nem pode obedecer a qualquer lógica política e 8 anos parece-nos curto, atenta à perenidade do compromisso. Julgamos mais adequado que o período de vigência do Estatuto corresponda aos 15 anos que o diploma já prevê para projetos específicos ou de especial relevo social, até porque o Estatuto é atribuído a entidades e não a projetos. Um reparo agora quanto à possibilidade da dispensa do requisito do exercício de atividade efetiva há pelo menos 3 anos. Trata-se da criação de uma exceção, o que implica um grau de comprometimento político que não pode nem deve ser delegada num secretário ou num diretor-geral. Defendemos que esta dispensa deva ser formalizada por despacho ministerial, devidamente fundamentado, que explicite a excepcionalidade da situação. Também o formalismo para a renovação do Estatuto tem de ser complementado para se garantir uma maior eficácia do procedimento. Para evitar a inopinada caducidade do Estatuto, deveria introduzir-se um mecanismo de notificação prévia efetuada pelo próprio Estado 1 ano antes do termo do prazo. Por força dos procedimentos agora previstos para a confirmação do interesse na manutenção do Estatuto ou na sua atribuição ex novo, a Presidência do Conselho de Ministros terá uma base de dados com datas indexadas que permitirá implementar esta medida com relativa facilidade e evidentes ganhos. No que tange ao regime de contraordenações, não fazem sentido os elementos subjetivos de benefício ilegítimo ou da intenção de enganar, que só servirão para fomentar a litigância. A infração deve tão só ser a utilização indevida da designação de utilidade pública. E, francamente, não se compreende como haja tentativa neste ilícito contraordenacional, nem porque se estabelece uma sanção para uma pessoa singular que utiliza a designação de utilidade pública quando o Estatuto só é atribuído a pessoas coletivas. Finalmente, há milhares de associações de parques recursos e pequena dimensão espalhadas pelo país que podem passar ao lado desta espécie de prova de vida que têm de fazer para manter o Estatuto de Utilidade Pública. É fundamental que este procedimento chegue a todos, sem exceção. Propomos, por isso, que se promova uma grande campanha nacional de informação e divulgação desta espécie de prova de vida e revisão do regime, aproveitando a relação ímpar de proximidade e o vínculo orgânico e funcional que as câmaras e as juntas de freguesia alimentam com as associações e instituições de iniciativa filantrópica e de âmbito comunitário, envolvendo naturalmente a ANAF e a Associação Nacional de Municípios. É um aspecto que deve ser incluído no próprio diploma preambular, para que nenhuma sociedade, nenhuma entidade seja esquecida ou até inadvertidamente possa perder o estatuto. Ou dito de um outro modo, em modo de quem muito promete e pouco pratica, não podemos deixar ficar ninguém para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A proposta de lei que hoje debatemos e que tem como propósito consolidar e atualizar o regime aplicável às pessoas coletivas de utilidade pública tem uma inegável atualidade. Desde logo porque o regime de utilidade pública é aplicável a um conjunto muito heterogéneo de entidades, umas públicas, outras privadas, com uma natureza jurídica muito diversa, que vão desde as fundações às coletividades de cultura e recreio, passando pelos bombeiros, pelas misericórdias e que abrangem os mais diferentes âmbitos de intervenção social. Importa, por isso, proceder a um levantamento rigoroso do ponto de vista legislativo sobre as entidades a quem deve ser reconhecido o Estatuto de Utilidade Pública. Para além disso, existem diversos títulos de atribuição de utilidade pública que vão desde o Estatuto de Utilidade Pública Administrativa, por exemplo, das Associações de Bombeiros, até ao Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, por exemplo, da Federação Portuguesa de Futebol. Há, pois, que estabelecer com clareza a diversidade de regimes aplicáveis às diferentes entidades. E ainda existem diferentes títulos de aquisição do Estatuto de Utilidade Pública por reconhecimento individual feito pelo Governo, mediante requerimento ou por via direta da atribuição legal. Ou seja, há muito trabalho para fazer e a complexidade técnica de que esta proposta de lei se reveste é um bom exemplo disso. Mas à parte da questão técnica, há também a questão de substância, que é a questão de saber qual deve ser o regime concreto de apoio por parte do Estado às diferentes pessoas coletivas com o Estatuto de Utilidade Pública. E este ponto para o PCP é o essencial. O reconhecimento do Estatuto de Utilidade Pública significa o reconhecimento por parte do Estado do papel desempenhado pelas pessoas coletivas em causa. Elas desempenham um papel que o Estado podia ou devia desempenhar, mas não o faz. A espinha dorsal do sistema de proteção civil, que assenta nos bombeiros voluntários, ou do sistema desportivo nacional, que assenta em milhares de coletividades desportivas e no esforço de dezenas de milhares de dirigentes associativos voluntários, ou do acesso à cultura e ao recreio, assente no esforço de milhares de associações, deve implicar, da parte do Estado, um reconhecimento concreto, que não seja meramente simbólico, mas que tenha um valor real, que tenha um impacto positivo de natureza patrimonial e financeira para o funcionamento das pessoas coletivas em causa e que pode mesmo ser essencial para garantir a sua subsistência. E esta é uma questão muito cara ao PCP. A lei que foi aprovada em 1999 por esta Assembleia e que ainda hoje vigora, a Lei 151-99, que atualizou o regime de regalias e de isenções fiscais das pessoas coletivas de utilidade pública, que vinha desde o Decreto-Lei nº 460-77, de 7 de novembro, resultou da aprovação do projeto de lei do PCP apresentado em dezembro de 1998. O regime então aprovado ficou aquém do que o PCP propunha no seu projeto inicial, mas correspondeu a um denominador comum que aqui foi possível consensualizar por larga maioria. Não havia também nessa altura uma maioria absoluta que pudesse impedir todas as iniciativas positivas vindas da oposição. Sucede, porém, que com a passagem do tempo, maiorias absolutas e orçamentos de austeridade foram degradando o Estatuto de Utilidade Pública e foram retirando benefícios dele decorrentes. Seria importante que esta iniciativa legislativa pudesse dar lugar a uma revitalização do Estatuto de Utilidade Pública. E tal como fez em 1998 e como fez mais tarde, em junho de 2009, quando apresentou um projeto de lei que caducou no final da legislatura, o PCP continua empenhado em contribuir para melhorar o Estatuto de Utilidade Pública e para rever positivamente o regime de apoios públicos que lhe corresponde. É com este espírito e com esta expectativa que o PCP encara o debate na especialidade desta proposta de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Efetivamente, o que discutimos hoje é uma importante reforma num domínio importante para o tecido associativo, o tecido fundacional do país, em que